Campus Verbal, o programa de grande entrevista da RUM. Conversa sobre a atualidade com os nomes que marcam a região. Todas as terças, às 8 da noite. Campus Verbal, a informação que conta.
Olá, boa noite. Estamos de regresso para mais uma edição do Campus Verbal, hoje com António Ferreira, presidente da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Braga. Muito bem-vindo mais uma vez aos estúdios da RUM, Capitão António Ferreira. É um gosto, obviamente, recebê-lo aqui nos nossos estúdios, como vai acontecendo ano após ano, para fazermos um pouco daquilo que é um balanço do trabalho desenvolvido por esta corporação, também os desafios que se colocam, algumas novidades que vão surgindo, nomeadamente a grande notícia no ano passado da inauguração do novo quartel dos Bombeiros Voluntários de Braga em São Paio de Arcos. E começar por lhe perguntar, António Ferreira, como é que descreveria hoje o papel desta associação humanitária junto da comunidade de Braga?
Então, muito bom dia, muito obrigado pelo convite. Sabe que é sempre um gosto vir à RUM. A RUM tem acompanhado de perto a vida dos bombeiros voluntários, os nossos anseios, as nossas conquistas, os nossos problemas, as nossas realizações, e nós estamos muito gratos à RUM por isso. Em relação àquilo que perguntou, esta é uma associação humanitária de bombeiros voluntários que vai comemorar no próximo 18 de março 150 anos. Nós existimos desde 1887. É uma associação onde sucessivas gerações de jovens deram muito do seu tempo, fazendo bem sem olhar a quem. E nós queremos, nesta comemoração, ser dignos desta enormidade de gente jovem que dedicou parte da sua vida ao serviço dos bombeiros voluntários, socorrendo e salvando muita gente. É, pois, um ano muito importante na nossa associação. Durante este ano e também no ano que vem, mas durante este ano vamos ter alguns eventos, exatamente para começarmos já a comemorar estes 50 anos. 150 anos, dos quais os últimos 50 sabemos tudo e os outros 100 atrás sabemos pouco, mas falaremos disso mais a seguir então.
Muito bem. Olhando também para aquilo que é o modelo atual de funcionamento, temos um novo quartel, temos também bombeiros muito jovens, há todos os anos essa capacidade também de alguma renovação, ou seja, estamos a falar de uma atividade, na maioria das vezes exercida a título estritamente voluntário, que é importante, mas que continua a ter algum poder de atratividade junto da comunidade mais jovem?
Pois, eu começo por lhe dizer que o voluntariado da juventude de hoje não tem a mesma quantidade nem a mesma adesão do que aqui há 10 ou 15 ou 20 anos. Eu estou há 10 anos à frente dos Bombeiros Voluntários de Braga e noto que os bombeiros voluntários a nível nacional são hoje menos do que aqueles que encontrei quando cá cheguei. Nós aqui em Braga ainda continuamos a ter gente a querer ser bombeiro. Também iria falar nisso à frente, mas anuncio pelo mesmo, que já que nós já iniciámos mais uma nova recruta, e se iniciámos mais uma nova recruta é porque há gente que se voluntariza e quer ser bombeiro. Mas continuo a dizer-lhe que hoje em dia o mundo mudou muito. Hoje em dia os jovens têm um tipo de vida que nós não tínhamos. Eu falo do meu tempo. Hoje em dia, redes sociais, vida, tem tanta coisa para os jovens que às vezes falta um pouco de vontade de dar aos outros um pouco de si. E eu, quando falo dos bombeiros voluntários, também falo dos hospitais, dos asilos, dos lares, que hoje em dia sentem um pouco mais essa dificuldade de voluntariado. Nós, Bombeiros Voluntários de Braga, para já, continuamos bem.
A que é que acha que isso se deve também? É a comunicação que se vai fazendo, a proximidade, o facto de estarmos a falar de uma das cidades mais jovens do país, esses elementos na sua ótica podem também contribuir para uma diferenciação face àquilo que vai acontecendo noutras corporações pelo país?
Eu acho que viu bem as razões. De facto, Braga é uma cidade muito jovem. Braga começa a ter muitos jovens que vieram viver para cá e que não viviam. Nas ofertas do voluntariado que temos, já incluía muitos desses jovens de várias nacionalidades, como é o caso até desta recruta. Também acho que a sociedade civil em Braga, e exatamente mais até os jovens, têm sentido nos Bombeiros Voluntários de Braga uma instituição que vive alguma época de algum encanto, de alguma aceitação na cidade, de alguma tranquilidade, e quando escolhem, têm-nos escolhido a nós e nós ficamos muito satisfeitos com isso.
Falou aqui então de mais uma nova recruta que vai acontecer em breve. Para quantos? Estamos a falar de quantos elementos e quais são os traços essenciais de quem se quer juntar? Porque sabemos que há vários desafios deste ponto de vista. Muitas vezes os jovens querem ajudar, mas também é preciso um conjunto de características que se calhar não é assim tão fácil de reunir, nomeadamente a coragem, a frieza também para atuar em momentos de socorro.
É isso mesmo. Nós temos uma recruta de 15 elementos que já começou. As recrutas não podem ter muito mais do que estes elementos, porque as recrutas são exigentes. Não sei se sabe que um jovem que se apresente no primeiro dia para a recruta, até ser bombeiro, tem um ano pela frente. Não é propriamente assim uma coisa fácil. E então nós temos 15. Não chegarão todos ao fim, garantidamente. A nossa experiência diz-nos que alguns ficam pelo caminho, exatamente pela exigência que nós temos em relação àquilo que eles têm que cumprir. Às vezes os jovens querem ser bombeiros e porque são chamados pelo barulho das sirenes, dos carros a caminho do fogo, e isto faz nascer neles alguma vontade de ser bombeiros. Mas nós queremos, neste momento, bombeiros que, além de terem o gosto, esse gosto, que sejam bombeiros que queiram cumprir as suas obrigações. E a obrigação do voluntariado obriga-os a dar muitas horas da sua vida. Obriga-os a dormir muitas horas no quartel, muitos dias, muitas noites no quartel. Obriga-os a uma formação que nós, neste momento, achamos que é muito necessária e que nem sempre os jovens estão muito preparados para isso. Os equipamentos, as viaturas são cada vez mais modernos, mais exigentes, e eles têm que estar muito bem formados para poder depois utilizar todos esses equipamentos de uma maneira muito correta. E sentimos que às vezes os jovens querem ser bombeiros porque acham que é bonito, mas as exigências que temos com eles neste momento são grandes, e alguns logo durante a recruta vão nos manifestando que se calhar são boas pessoas, mas não poderiam vir a ser bons bombeiros. De maneira que a nossa experiência diz-nos que temos jovens, que os jovens querem, mas a exigência que temos neste momento obriga-os a desistir.
O que é mais complexo, as competências técnicas ou físicas?
Vamos pôr as duas coisas ao mesmo nível, não é? Um bombeiro tem que ser alguém com uma aptidão física boa, direi até muito boa. A exigência do combate ao fogo, sobretudo em terrenos que muito acidentados, como todos compreenderão, é difícil. A vida mesmo dos bombeiros no dia-a-dia, mesmo sem o fogo, a transportar doentes, muitas vezes com muitas dificuldades, muitas vezes com pesos grandes, em cadeiras de rodas, às vezes a morar em vários andares de prédios sem elevador, etc. Toda a vida dos bombeiros eu vejo que eles têm que estar fisicamente muito aptos e muito capazes para não ficarem com problemas no exercício da sua função todos os dias. Maneira que a outra parte, a parte mais técnica, somos nós que lhe a damos. Também notamos que alguns têm alguma facilidade e outros têm muita dificuldade, mas a nossa área da formação é uma área que temos, de que temos cuidado muito e que está hoje muito bem preparado.
Uhum. Aqui, quando se referia também a alguns elementos da corporação, ou seja, já começamos a ter imigrantes também incluídos na corporação, que se interessam, que se aproximam dos bombeiros voluntários com vontade de ajudar.
É verdade. Já nesta recruta e já na última recruta que terminou exatamente na altura da nossa festa de aniversário este ano, vamos notando que dentro das ofertas quase metade são de várias nacionalidades e pronto, e neste momento aqueles que já hoje são bombeiros e que resistiram durante a recruta e que estão connosco, nós estamos satisfeitos.
E olhando para a corporação, estamos a falar de quantos elementos nesta altura?
De quantos elementos, como?
Que compõem neste momento o corpo dos bombeiros voluntários.
Nós temos na Corporação de Bombeiros vários quadros. O quadro ativo, que são aqueles que estão neste momento connosco para o exercício das funções. O quadro de reserva, que são de alguns que tiveram que pedir para estar algum tempo fora por necessidades da sua vida particular. Temos um quadro de honra, que são aqueles que já fizeram a sua vida de bombeiros e agora estão na idade de descansar. E temos também um ou outro na inatividade por necessidades da vida. No total estamos a falar de à volta de 180 bombeiros, dos quais metade estão no quadro ativo connosco neste momento.
Tendo em conta este percurso de ligação muito firme com a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Braga nestes últimos 10 anos, António Ferreira, que mudanças mais significativas é que observou no funcionamento da corporação?
Se olha, eu passei modéstia, mas se calhar devia dizer-lhe que mudou tudo. Mudou tudo. Nós começámos nesta corporação, ou neste trabalho, nos Bombeiros Voluntários de Braga, com muitas dificuldades. Diria até que naquela altura quase tudo eram dificuldades e problemas para resolver, e que as coisas com trabalho, muita dedicação, se foram resolvendo. Eu recordo-me muito bem no primeiro discurso que fiz, quando tomei posse, disse que nós só conseguíamos resolver os nossos problemas com muito trabalho, com muito mais trabalho. E passados alguns meses, voltei a dizer que os dirigentes, os funcionários civis, que também temos alguns, e todos os bombeiros tinham aceitado o meu desafio e tinham percebido que só com muito trabalho é que podíamos chegar onde chegámos hoje. E, portanto, o caminho foi-se fazendo com uma gestão muito criteriosa, muito rigorosa, com muita seriedade, com muita honestidade, com muita disponibilidade, sobretudo da minha parte, mas também de outros elementos da minha direção que me acompanham e me ajudam. E comecei a sentir que os bombeiros começaram também a acreditar em quem os dirigia. E quando isto se consegue, em qualquer empresa, acho que as coisas ficam mais fáceis. O caminho foi longo. A inauguração deste novo quartel foi importante também para o nosso crescimento. Nós queremos passar dos 90 para os 120 bombeiros no quadro ativo tão depressa quanto seja possível. E hoje vivemos com contas certas, vivemos com muita tranquilidade. E acho que vamos continuar assim, porque o ambiente é bom, todos percebemos o que temos a fazer e vamos consegui-lo, certamente.
E olhando já para um ano de funcionamento no novo quartel, há mudanças significativas na dinâmica diária e a certeza ou a convicção de que foi uma aposta ganha esta mudança para novas instalações e a própria localização?
Sem qualquer dúvida. Este novo quartel tem aquilo que nós precisávamos ter. Este novo quartel foi pensado, foi projetado e foi construído para ser um quartel funcional, prático, um quartel para bombeiros voluntários. E como a sua concepção foi exatamente para aquilo que nós precisávamos, hoje em dia os nossos bombeiros têm o conforto que nunca tiveram, temos o quartel de certo modo também dividido a meio com instalações para rapazes e para raparigas, que também não tínhamos no outro quartel, tudo exatamente igual. Isto dá-lhes a eles e a elas mais à vontade para estarem no nosso quartel, mas fundamentalmente, e aquilo que eu tenho dito já várias vezes, o quartel é muito funcional e ajuda e também ajuda ao funcionamento da casa todos os dias. Ajuda até à melhor prestação de socorro, a chegarmos mais rapidamente a qualquer lugar, porque quando estávamos no centro da cidade, as pessoas talvez não saibam que às vezes é mais difícil sair do centro do que sair da periferia. Ainda por cima nós estamos numa zona com o nó de acesso à variante, à circular de Braga, nós notamos hoje que em minutos chegamos a qualquer parte da cidade. Bem, que o quartel é bom, o quartel é funcional, o quartel tem está numa zona em que também nos ajuda muito. E ver hoje, da minha parte, ver a cara dos nossos bombeiros e bombeiras a conviver e a estar naquele quartel, até pela área que têm e onde estão muito à vontade, deixa-me muito recompensado e satisfeito pela ideia que tivemos.
E sendo também que há uma percepção clara por parte da população, sobretudo o que fazem, que vai muito para lá daquilo que é o combate aos incêndios florestais.
Olha, eu aí que queria dizer-lhe o seguinte, nós temos feito o nosso trabalho, também achava sempre que o trabalho tinha que ser feito de casa, mas numa cidade como Braga, com a quantidade de habitantes que tem, ter uma corporação de bombeiros que neste momento está cada vez melhor, mais profissional, mais capaz, mais competente e que tem 3.500, pouco mais disso, de sócios, é um desgosto grande para mim. Bem, sei que quando cheguei lá eram 154, a subida tem sido gradual e vamos andando, mas mesmo assim acho que Braga devia olhar mais para os seus bombeiros voluntários, até porque a nossa cota de 1 euro por mês, estamos a falar de um café, se calhar não custa nada a ninguém, mas para nós o pouco de muitos também se pode transformar em muito. E, portanto, deixo ficar aqui mais um apelo a que não se lembrem dos bombeiros só na hora da aflição. Tenho dito isto tantas vezes, mas Braga e as cidades grandes, nós também sabemos que os bombeiros do Porto, os bombeiros de Lisboa, os voluntários, naturalmente, também têm esta dificuldade. É mais fácil, muitas vezes, em meios mais pequenos, toda a gente é sócia dos bombeiros. Mas nós vamos continuar a fazer bem o nosso trabalho e esperamos que aos poucos venhamos a ser recompensados com um número muito maior de sócios que já deveríamos ter neste momento, acho eu.
Recordo os nossos ouvintes que estamos à conversa com António Ferreira, Presidente da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Braga. António, como é que é feita a articulação com outras entidades, nomeadamente a Proteção Civil, os serviços municipais? Sabemos que há aqui uma forte ligação de há vários anos a esta parte, uma articulação que é feita também porque estamos numa cidade que tem bombeiros sapadores. Essa comunicação existe atualmente e tem resultados práticos positivos para a população e para aquilo que é o desenvolvimento da atividade de cada um dos responsáveis?
É isso. Braga, em termos de proteção civil, está bem servida. Quer dizer, Braga tem uma divisão de proteção civil na Câmara Municipal, Braga tem os bombeiros sapadores, Braga tem os bombeiros voluntários, Braga tem a Cruz Vermelha e quando tem a Polícia Municipal, quando é necessário tem o Regimento de Cavalaria de Braga, tem duas ambulâncias de INEM, tem a PSP, quer dizer, Braga em termos de proteção civil tem tudo. No que nos diz respeito a nós, nós temos uma belíssima relação com a Câmara Municipal e com a Divisão de Proteção Civil que trabalha lá. Com os bombeiros sapadores, dado que a nossa vida operacional do dia-a-dia é mais para os bombeiros voluntários e para os bombeiros sapadores, temos neste momento uma ótima relação, um convívio cordial, amigo e solidário, e gostamos muito que seja assim. Também temos assistido a um aumento gradual de pessoal e de trabalho e de equipamentos e de veículos nos bombeiros sapadores. É uma aposta muito grande que a Câmara tem feito e que deu os seus resultados. Neste momento, Braga tem um batalhão de bombeiros sapadores também muito competentes e nós, bombeiros voluntários, juntamente com eles, temos vindo a tentar e de certo modo já a conseguir, mas depende das circunstâncias às vezes, que nós, sapadores e voluntários, tomemos conta da nossa cidade e não seja necessário permanentemente os bombeiros aqui à volta virem para a nossa cidade. é uma aposta que nós temos, que tem sido mais ou menos ganha. É evidente que quando os incêndios forem de proporções maiores, aqui ou no outro lado qualquer, eles, outros nos ajudarão e nós também ajudaremos outros. Mas o trabalho da Proteção Civil em Braga recomenda-se, é bom, e sobretudo o trabalho dos bombeiros voluntários e sapadores está a correr muito, muito bem.
Já mencionou aqui o número de elementos da corporação, o objetivo de chegar mais longe também neste número. Falou também aqui da necessidade de recrutamento e no objetivo de continuar a chamar jovens para os bombeiros voluntários. Quais são hoje os maiores desafios enfrentados pela associação?
Quais são?
Os maiores desafios.
Bem, nós queremos continuar o nosso caminho. Eu acho que os desafios, como lhe disse há pouco, já foram lançados desde que esta direção a que eu presido cá chegou. E nós, neste momento, pensamos que devemos simplesmente continuar. Eu, quando anunciei há 2 anos atrás que era o meu último mandato, também na brincadeira apresentei uma imagem a todos, que é, neste momento, os bombeiros voluntários têm uma máquina nos carris que está pronta para o que é preciso. É só nos estragar e empurrar. E isto é uma recompensa moral muito boa para nós que trabalhamos até conseguirmos isto. Mas gostava de lhe falar, se fosse possível, daquilo que vai ser este nosso ano a caminho da comemoração da festa dos 150 anos. É possível?
Claro que sim, força. Bem,
então, nós queremos, como lhe disse há pouco, que a festa destes 150 anos, este ano, seja uma homenagem a todos aqueles que por cá passaram. E temos vários eventos que vão decorrendo. Já falámos, ou se não, vamos falar de uma caminhada solidária que foi pensada e organizada pela Junta de Freguesia de Lomar e Arcos, a que pertencemos agora, e que foi um grande sucesso. Eu há pouco disse que eu que também fiz a caminhada, comigo iam perto de 500 pessoas, num dia em que houve uma outra caminhada que já existe há muitos anos em Braga, e mais uma festa de automóveis, etc. Foi um verdadeiro sucesso. Vamos ter, no próximo dia 22, a nossa segunda gala Juntos Somos Heróis. O ano passado, também esta primeira gala foi um sucesso grande. É uma gala produzida por uma empresa que é Visible, do Pedro Faria, e pela sua equipa, que nós aqui saudamos, até porque ele tem sido incansável na realização desta gala. Este ano vai ser, como disse, no dia 22, ao final da tarde, 18h30, gostava que tivéssemos lá muita gente, como tivemos o ano passado. Esta gala vai ter como padrinhos o Pedro Chagas Freitas, talvez o escritor mais lido em Portugal dos últimos 2 anos, e que estará connosco nesse dia. Vamos ter a Sara Norte, uma mulher a quem a vida durante muitos anos, como alguns também saberão, não correu propriamente bem, com uma vida muito complicada, mas que é hoje para nós um símbolo de regeneração, de renascimento e de superação, e está na sua atividade como atriz agora em vários trabalhos. Vamos ter o Ricardo Azedo, que é jornalista da CMTV e que vai fazer não sei bem como é que se chama, vai fazer locução da apresentação da gala. Vamos ter música ao vivo. Vamos ter uma exposição de à volta de 30 obras de arte que artistas de todo o país nos ofereceram e que podem ser adquiridas logo no próprio dia e durante a gala e depois no tempo seguinte que vão ficar em exposição. É um trabalho grande que esta equipa da Visible neste aspecto está a fazer. E nós temos um agradecimento muito grande. O ano passado também já tivemos uma exposição dessas e as obras foram praticamente todas vendidas. Temos artistas importantes como o Vilse, como o Alfredo Cunha e outros que, para não ferir nenhum, que vão estar connosco. No final vamos ter um bufê volante com música a cargo de um DJ e, portanto, eu gostava que fosse um final de tarde fantástico em que todos, de um modo mais descontraído, possam estar connosco, viver connosco umas horas e sermos todos felizes. Gostava ainda de dizer que neste ano, já falou nisso, iniciámos uma nova recruta, mas também este ano vamos iniciar uma nova recruta para cadetes e infantes, meninos a partir dos 8 anos que vão começar a aprender o que é ser bombeiro, e outros já a partir dos 13 até aos 16 que também vão iniciar a sua vida, e quem sabe se depois disso vamos encontrar ali futuramente muitos bombeiros. Já temos muitas ofertas de feitas neste momento pelos pais que gostavam de inscrever os seus meninos e meninas, e portanto é a nossa primeira experiência, pelo menos comigo, desde que cá estou, e estamos assim muito entusiasmados a ver o que é que vai acontecer, e vai ser também bonito. Também lhe queria dizer que este ano já conseguimos a nossa acreditação como entidade formadora junto da DGERT. Acho que é uma notícia importante para nós e importante também para a cidade e para todas as empresas, porque a partir de agora, nas áreas que são mais próximas dos bombeiros, nomeadamente de utilização de extintores, do suporte básico de vida, e de liderança e outras, nós estamos creditados, podemos fazer essa formação junto às empresas e passar os respectivos certificados e diplomas, e portanto esta é uma notícia que é importante para nós, para a cidade e para muitas das empresas.
E que era um objetivo já com algum tempo.
Exatamente, não foi um processo fácil, porque é preciso ter uma quantidade de formadores com determinadas características, com determinada qualidade, e está conseguido, e é muito, muito importante para a nossa associação. Finalmente, também gostava de dizer que estamos a pensar, e já fizemos algum trabalho e acho que vamos conseguir, fazer para apresentar no dia da nossa festa o livro dos 150 anos da nossa associação. Este é um trabalho que já percebi que vai ser muito complicado, mas que tem que ser feito. Como já disse também no discurso da nossa festa, nós dos últimos 50 anos sabemos quase tudo. E do outro século atrás não sabemos quase nada. Não estamos suficientemente documentados. E assim sendo, juntei-me a um professor catedrático daqui da Universidade do Minho, da área de História, que é o professor Dr. Francisco Mendes, e com quem já falei várias vezes, e juntamente com ele e com a equipa de mais 6 doutoras nesta área que ele vai trazer, vamos pôr-nos ao trabalho, vamos ver arquivos da cidade, dos jornais, vamos onde for preciso, para ver se conseguimos ficar suficientemente documentados do primeiro século desta associação e se conseguimos apresentar um livro que fique para a história e que seja, de certo modo, também a nossa história. É uma meta que não vai ser fácil, mas é mais uma.
Como vários outras desafios.
Exato,
até
mais um desafio.
Ano, 2027, que é aí sim, é quando se celebram então estes 150 anos dos Bombeiros Voluntários de Braga. António Ferreira, já foi aqui mencionando alguns pontos que são importantes também para ajudar naquilo que é a saúde financeira de uma associação deste calibre. Este financiamento atual fica, obviamente que as cotas ficam muito longe daquilo que são as necessidades e as contas para pagar ao final do mês. Os serviços prestados ao Estado, a pergunta que lhe faço é também se estão a ser minimamente compensados ou devidamente compensados, será talvez a melhor expressão.
Olha, a Associação de Bombeiros Voluntários de Braga neste momento vive uma situação tranquila no que diz respeito às nossas contas. As dívidas estão pagas, nós neste momento não devemos nada a ninguém, nós não temos dinheiro, mas temos tido sempre aquilo que é preciso. porque uma associação de bombeiros tem sempre muitas necessidades. Os nossos bombeiros têm muitos equipamentos, têm muito fardamento. O fardamento de combate ao fogo, fogos tanto rurais como urbanos, exige hoje em dia equipamentos muito especiais, mas que se desgastam e gastam com muita facilidade e que são todos muito caros. Se eu lhe disser que qualquer bombeiro que as televisões mostram e que está a combater o fogo com aqueles equipamentos vermelhos, que o equipamento para cada bombeiro custa 1000 euros, veja bem, cada vez que vão para lá, muitas vezes as botas já vêm queimadas por baixo, as cógulas vêm estragadas, muitas vezes o próprio equipamento, as calças, o dolman, etc., também necessita de ser substituído, para que a nossa vida precisa sempre de muito dinheiro. Nós temos um orçamento de 1 milhão e 300 mil euros anuais, feitas as contas, nós precisamos de um pouco mais que 100 mil euros todos os meses. O Estado acha que ao entregar-nos 12 mil euros todos os meses, que de certo modo fica satisfeita a ideia de que o financiamento a sustentabilidade para o financiamento das associações que está concretizado. Não é verdade. Nós temos também, a partir deste ano, um subsídio anual da Câmara Municipal de 70 mil euros e registo isto porque quando cheguei aos bombeiros há 10 anos o subsídio era 0 euros, portanto há aqui também uma vontade da Câmara de nos poder ajudar, muito longe daquilo que nós perspectivávamos. Compreendemos e aceitamos que terem um batalhão de bombeiros sapadores leva muito do orçamento da Câmara para a proteção civil, para estes bombeiros profissionais, mas de qualquer maneira estes 70 mil euros a nós dá-nos muito jeito. Temos à volta de 3.500, 600 talvez sócios, é uma ajuda pequena, mas que também nos ajuda. Mas, fundamentalmente, é fácil de ver que nós vivemos do trabalho e o nosso grande cliente é o Estado. E o Estado, através do Ministério da Saúde, onde nós fazemos muitos transportes de doentes diários, não só em Braga, mas também para os outros hospitais de qualquer lado do país. Nós temos um contrato com as OLS para fazermos o transporte dos nossos hemodializados em Braga. É um trabalho muito importante que nós fazemos, que começa às 6 da manhã e muitos dias acaba à 1 da noite, segunda a sábado, só para ao domingo, mas é um trabalho muito importante que nós fazemos. E nós temos uma resposta à emergência médica que funciona muito bem. A nossa formação em bombeiros e bombeiras que estejam especializados exatamente na emergência pré-hospitalar do INEM foi um setor da nossa vida a que nós dedicámos muita atenção e hoje estamos muito com muita gente especializada e competente em fazer essa emergência. O INEM é hoje o nosso maior cliente. E às vezes as nossas televisões falam dos atrasos, dos pagamentos e tal, acho que também referi um pouco isso, e é verdade. O INEM está neste momento a recuperar pagamentos que já devia ter feito há 3, 4, 5 e 6 meses. As OLS dos transportes doentes tem estado mais ou menos em dia, com um mês ou dois de atraso. Foi muito difícil para nós até conseguirmos ter as contas certas para termos ali uma pequena almofada que nos permita viver durante este tempo que temos para receber, porque já sabíamos que ia ser assim e há de continuar sempre a ser assim, mas estamos tranquilos no que diz respeito à situação financeira neste momento dos bombeiros voluntários de Braga. É claro que se nós em vez de vivermos tranquilos, vivêssemos tranquilos e tivéssemos dinheiro, nós precisávamos substituir algumas viaturas de combate ao fogo que têm à volta de 40 anos, portanto já estão, embora estejam todas operacionais e estão até estimadas e pintadas, etc., mas cada vez que são sujeitas a algum esforço maior no combate ao fogo, sobretudo em terrenos acidentados, hoje é isto, amanhã é aquilo, amanhã é outro, os veículos são como nós, a gente com a idade também começa a ter hoje isto, amanhã aquilo, depois outra coisa qualquer, e portanto nós precisamos sempre de ter muito dinheiro, mas até agora temos tido o dinheiro que nos falta, que nos faz falta para o dia-a-dia.
Numa análise factual e direta, António Ferreira, olhando para o modelo dos bombeiros voluntários em Portugal, considera que há de certa forma algum risco de se tornar insustentável ou parece-lhe com aquilo que têm sido conversações sistemáticas entre a Liga e o Governo que há a possibilidade de garantir a continuidade e eficácia destas associações?
As associações de bombeiros voluntários vão ter as dificuldades que lhe falei logo do início da falta de voluntários, a crise do voluntariado. Mas depois é preciso ter atenção aqui a outro assunto muito importante. As associações de bombeiros voluntários, além de bombeiros voluntários, têm os seus bombeiros também profissionais. Nós temos 30 profissionais no nosso corpo de bombeiros. E ao ter estes 30 profissionais no nosso corpo de bombeiros, nós temos sempre ali uma quantidade de bombeiros para aquelas ocorrências urgentes que aparecem a qualquer hora, a qualquer momento. E estes bombeiros, a nível nacional, são muitos milhares, e é para estes bombeiros que o Governo não tem ainda olhado em condições e que está a causar algum desânimo e algum problema, e alguns problemas já graves em algumas associações. Estes bombeiros recebem das associações quase todos o ordenado mínimo nacional. Não têm um cartão de saúde quando eles são os primeiros a tratar da saúde de tanta gente. Não têm direito a uma reforma como têm, por exemplo, os bombeiros sapadores e a polícia, o exército, etc. Vivem um pouco em cima do arame. Quer dizer, e o que é que vai acontecendo às associações humanitárias? Enquanto o Governo, que tem vindo a prometer já há muito tempo uma carreira digna para estes bombeiros, um vencimento digno para estes bombeiros, uma reforma digna para estes bombeiros quando chegarem ao final da vida, enquanto não fizer isso, as associações de bombeiros vão perdendo os seus melhores bombeiros, que vão à procura de sítios onde possam ganhar mais. A Proteção Civil, os bombeiros sapadores, o INEM, os hospitais que começam a ser lugares para onde os nossos melhores bombeiros acabam por ir pedindo a rescisão dos seus contratos com as associações. Este é um problema que está neste momento a ser tratado, está muito na ordem do dia. Este secretário de Estado tem feito um trabalho importante nesta área, mas ainda não conseguiu resultados efetivamente palpáveis e positivos. Este novo ministro que acabou de chegar aos bombeiros está a fazer um périplo por todas as zonas do país. Em princípio estará cá no nosso distrito no próximo dia 11, e aquilo que ele tem vindo a fazer é auscultar os presidentes das direções e das federações de todo o país, para nós lhe explicarmos quais são estas dificuldades que falei há pouco, porque é que os bombeiros estão a sair das associações e o que é que eles podem fazer no sentido de lhes dar uma carreira. Vivemos, portanto, aqui uma expectativa grande. É a primeira vez que sentimos, de facto, que a nossa tutela, pelo menos, quer ouvir-nos e quer ver o que é que nos pode dar e de que modo nos pode ajudar, e vamos ver se as coisas correm bem.
Estamos a aproximar-nos de mais uma época crítica para os incêndios florestais. Tendo em conta o que falava aqui do novo ministro, das preocupações que vai manifestando, considera também que o país e este governo e os responsáveis políticos já tiraram as devidas ilações de épocas de incêndios anteriores, nomeadamente aquilo que aconteceu no ano passado?
Ora bem, nós sabemos que em termos de comandamento dos fogos, no final desta época de fogos vai haver alterações. Nós vamos, em vez de sub-regiões, vamos passar a ter novamente comandos distritais para bombeiros. Os bombeiros, quase todos do país, acham que essa que é uma modalidade que nos serve mais, que nos dá outra estrutura, porque quando voltarmos a ter o nosso distrito, são 20 corporações de bombeiros, e que quando temos agora as duas sub-regiões, são 10 em cada. Nós entendemos que um comandante distrital tem mais força e é mais e tem melhores condições operacionais para combater os grandes incêndios. Este ano, isso só vai acontecer no final deste DECIR, portanto, durante esta época de fogos, vamos viver com a mesma estrutura operacional que tínhamos. Está sabido e tem sido avisado, e nós estamos conscientes de que é bem possível que este ano, este verão, seja um dos verões mais complicados no que diz respeito a incêndios. O inverno foi muito chuvoso, quando chega o sol agora vem forte, e portanto aquela matéria orgânica toda que está no meio das florestas cresceu muito e está a crescer muito. Depois, em metade do país, aquelas tempestades que houveram derrubaram inúmeras árvores, não é? Centenas de milhares de árvores, para não dizer milhões, não sei exatamente bem. Portanto, ainda há neste momento muita madeira no chão, e também, juntamente com o trabalho que o IPMA fez acerca daquilo que prevê que são as condições climatéricas para este ano, prevemos um ano complicado. Nós, o ano passado, aqui no Conselho de Braga, vivemos um ano de muita tranquilidade, quase não ardeu nada. Este ano já temos sido sucessivamente chamados, sobretudo aqui para esta zona do Sameiro, Pedralva, Sobreposta, o ano passado também a Sequeira, mais uma queimada descontrolada, que continua a existir e nunca mais acaba. E temos que nos preparar, de facto, porque as perspectivas não são boas, mas cá estamos e faremos o nosso melhor, e vamos fazer o balanço no final desta época.
Capitão António Ferreira, cá estamos, e no ano passado, ainda antes de se ter recandidatado para mais um mandato, já avisava, e até aos próprios microfones da RUM falou aqui da necessidade de passar a pasta, estava na altura de descansar. Entretanto, e como fomos falando ainda há pouco, no fundo convencido a ficar mais um mandato, ainda que com muito sacrifício pessoal e até da sua própria saúde. Este mandato ainda tem mais 2 anos pela frente, digamos assim. Tem manifestado também essa preocupação quanto ao futuro, quanto à sua sucessão e à equipa que o vai acompanhando. É o momento também de deixar aqui um repto à sociedade civil e a quem acompanha a vida da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Braga, para a importância de um novo rosto que empurre só, não é? Como dizia há pouco, para a frente aquilo que já é toda uma estrutura montada e bem oleada.
Pois essa é uma dor de cabeça grande para mim e pela direção que me acompanha. Nós somos quase, os 20 somos quase todos da mesma geração, e os anos vão pesando, e nós precisávamos de gente jovem também à frente destas associações, e temos sentido que não vai ser fácil acontecer isso. Eu tenho andado um pouco à procura e já tive aí uma situação ou outra que julguei que podia ser uma solução e não foi possível, porque as pessoas não aceitaram. Aquilo que disse há pouco, gostei da ideia de lançar aqui o repto dentro dos 3.500 sócios que nós temos, de haver gente que se aproxime mais da associação e que até conviva mais connosco e que possa, de certo modo, ir aprendendo aquilo que é necessário para podermos ter uma sucessão tranquila e calma. Até agora tem sido uma dor de cabeça para mim. Ninguém é eterno nos cargos, e eu também acho que o sangue novo faz bem em todas as instituições. Tenho 2 anos para frente e a minha direção também. Vamos continuar para ver se conseguimos encontrar alguém que nos suceda e que faça melhor que nós.
E para encerrarmos esta nossa entrevista, que mensagem é que gostaria de deixar à população de Braga e também aos decisores políticos?
Aos decisores políticos, gostava muito que este trabalho que está neste momento a ser feito pela Liga dos Bombeiros, pelo Secretário de Estado da Administração Interna e pelo Sr. Ministro, que dê os seus resultados. Seria uma grande notícia para os bombeiros de todo o país, que os muitos que já hoje são semiprofissionais ou profissionais possam ter algum descanso na sua vida e alguma tranquilidade, porque eles também têm cargos, também têm mulher, também têm filhos, e a situação que vivem neste momento nas associações de bombeiros voluntários são muito precárias e temos que acabar com isso. Aos bracarenses, queria deixar mais uma vez um apelo e um pedido que se aproximem mais dos seus bombeiros voluntários, que percebam e sintam que aproximar-se dos bombeiros voluntários, ser sócio dos bombeiros voluntários, é mais até um investimento do que propriamente uma esmola. Nós, ao investirmos numa corporação que depois trata de nós e dos nossos, nós estamos a investir na saúde de todos nós e no bem de todos nós. Eu gostava de deixar ficar uma imagem que também tem um pouco a ver com isto. Nos últimos 2 anos que nós estivemos aqui no centro da cidade, aqui junto à Sé, recorda-me ter falado com o nosso capelão, com o Manuel Joaquim, aqui da Sé de Braga, e disse-lhe o seguinte: se ele não se importava que nós, nessa Páscoa, transportássemos a Cruz Pascal, uma equipa dos bombeiros voluntários. E aquilo que lhe dizia era o seguinte: os bombeiros voluntários passam o ano inteiro nas casas das pessoas, a transportá-las, a levá-las cada vez que têm algum acidente, alguma doença súbita, outro problema qualquer. E, portanto, nós entramos nas casas das pessoas o ano inteiro com pessoas a chorar, aflitas, com problemas. E então, a ver se um dia no ano, se nós entrávamos na casa das pessoas com campainhas, com festa e tal, que era a Cruz Pascal. Ele adorou esta ideia e esta ideia tem-me acompanhado e queria deixar ficar esta imagem aos bracarenses, que já que nós fazemos o nosso trabalho e tentamos fazê-lo com competência e que estamos sempre prontos para ajudar quem nos pede ajuda, que também não se lembrem dos bombeiros só na hora da aflição. Se formos muitos e nos ajudarem, nós podemos ter melhores ambulâncias ainda do que as que temos, embora neste momento estejamos bem servidos, melhores equipamentos para os nossos bombeiros, melhores fardamentos, tudo. Nós, ao termos tudo melhor, tudo isto vai revestir no melhor trabalho e na melhor competência que nós possamos ter junto às pessoas. E daí eu dizer que ajudar os bombeiros é um investimento que vale a pena.
Muito bem. António Ferreira, muito obrigada mais uma vez por esta passagem aqui pelos estúdios da Rádio Universitária do Minho. Foi então a entrevista no Campus Verbal com o Presidente da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Braga, uma associação que em 2027 vai assinalar então os 150 anos. Ao longo dos próximos meses vamos continuar a ter muitas atividades preparadas para esta associação humanitária para marcar esta data que culminará então no próximo ano e provavelmente até com o novo livro, um livro relacionado com a história destes 150 anos. Eu estou de volta na próxima semana com mais um convidado. Até lá.